Este podcast é patrocinado por Staples. Leva a empresa para a frente. As
armas e, os e o resto assinalado. É história.
É apenas fumaça!
Um incêndio que lavra ainda na zona do Chiado.
Que faz um filho, falo para o rosto. Ai, milho vermelho, trago de cor, palco de amor.
Quer transformar este país numa ditadura.
Não.
Com João Miguel Tavares e Rui Ramos.
Olá, sejam bem-vindos ao episódio 157 de E o Resto é História, com a dupla cujo nome já conhece de cor e salteado, Rui Ramos e João Miguel Tavares. Na semana passada morreu aos 79 anos de idade José Eduardo Santos, o homem que presidiu aos destinos de Angola entre 1979 e 2017 e que marcou profundamente o nosso olhar sobre a África e sobre as ex-colónias desde praticamente os primórdios da nossa democracia. Gostava muito de nos explicares, Rui, como é que um miúdo pobre de Luanda, filho de um calceteiro e de uma doméstica, consegue chegar à presidência de um dos mais ricos países da África com apenas 37 anos de idade e permanecer no poder durante quase 4 décadas sem interrupções. Nos vários artigos que se escreveram sobre ele após a sua morte, houve uma frase que me ficou na memória, referida pela professora do ISCTE, Ana Lúcia Sá, especialista em assuntos africanos, e diz assim: "Os angolanos sempre me disseram", contou Ana Lúcia Sá no Público, "que José Eduardo dos Santos é ditador, mas não mata." É justo dizer isto sobre José Eduardo dos Santos, Rui, como se fosse, sei lá, o seu epitáfio: "Foi um ditador que não matou"?
Não me parece. José Eduardo dos Santos foi o ditador de uma ditadura que matou muita gente antes dele ter sido escolhido em 1979 para suceder a Agostinho Neto como presidente de Angola e que continuou a matar muita gente enquanto ele foi presidente. Aqueles que dizem que não matou dizem porque parece-me que só dão importância a um certo tipo de vítimas, que são os dissidentes de esquerda do MPLA, como Nito Alves e os seus apoiantes, vítimas de uma repressão em larga escala quando se voltaram contra Agostinho Neto em 27 de maio de 1977. É verdade que desde que José Eduardo dos Santos herdou o poder em 1979, as discussões e as dissidências dentro do MPLA não acabaram em banhos de sangue. Mas é preciso lembrar que José Eduardo dos Santos recebeu precisamente o MPLA completamente purgado, em que quase todos os críticos da linha que ele representava, ou passou a representar quando se tornou presidente, ou estavam presos, ou estavam mortos, isto é, já não havia mais dissidentes para matar dentro do MPLA.
Na altura, estamos a falar, ninguém sabe exatamente quantas pessoas morreram,
ninguém sabe,
não é? Nos assassinatos de Nitoff.
Há quem diga 2000, há quem diga
dezenas de milhares,
quer dizer, não sabemos, ninguém sabe, literalmente. A maior parte das pessoas desapareceram, portanto, as suas mortes não foram sequer registadas. Aliás, isso é uma característica da ditadura do MPLA, não tem contabilidade da repressão, não se sabe quantas pessoas morreram, o que é que lhes aconteceu, desapareceram, os seus cadáveres nunca foram encontrados, as próprias forças de segurança nunca disseram onde é que estavam enterradas e, portanto, apagaram, digamos, a repressão. Há testemunhos, as pessoas desapareceram mesmo, mas não há aquela contabilidade que existe em relação a outras ditaduras que mantinham, digamos, que uma contabilidade das execuções ou das mortes que iam causando. A ditadura do MPLA não faz isso. São mortes que por vezes até dizem que não fomos nós que fizemos, foram espontâneas, alguém exaltado matou alguém, não temos nada a ver com isso. Enfim, portanto, há essa maneira de encobrir e, portanto, os números oscilam muito. É muita gente, foi muita gente.
Portanto, já não havia muita gente para matar, é o que tu estás a sugerir.
Dentro do MPLA, em termos de críticos e dissidentes do MPLA. Certo. Fora do MPLA havia muito mais gente para matar e o MPLA continuou a matar. A ditadura do MPLA matou muito mais gente para além dos dissidentes de esquerda do MPLA. E não me estou a referir às vítimas da guerra civil ou aos mortos dos combates da guerra civil, mas, por exemplo, aos dirigentes e militantes da UNITA que estavam em Luanda a 31 de outubro de 1992, e estavam em Luanda no contexto dos acordos de paz que tinham sido iniciados em maio de 1991, os famosos acordos de Bicesse, mediados, aliás, por Portugal, e esses dirigentes e militantes da UNITA foram massacrados também às centenas ou aos milhares pelas forças armadas do MPLA. É verdade que o processo de paz estava em crise, mas esses não foram mortos causados em combate, mas execuções políticas de diplomatas, de dirigentes políticos e de ativistas da UNITA, como, por exemplo, o vice-presidente da UNITA, Jeremias Chitunda, assassinado em Luanda em 2 de novembro de 1992. Aliás, repare-se nisto, a UNITA tinha contestado os resultados das da primeira volta das eleições presidenciais, que tinham decorrido a 30 de setembro, mas Jeremias Chitunda estava precisamente em Luanda, tinha vindo a Luanda, aliás, para negociar os termos da segunda volta. Uhum. E foi aí quando o MPLA decidiu assassiná-lo, ele e o outro dirigente da UNITA em Luanda, o Salopé de Pena, e matar quantos ativistas da UNITA pôde capturar. A Amnistia Internacional calcula que pelo menos 3 mil pessoas, pelo menos, diz a Amnistia Internacional, tenham sido massacradas pelo MPLA em Luanda entre 31 de outubro e 3 de novembro de 1992, mas também há quem fale em dezenas de milhares, em 30 mil, certo. Isto é 10 vezes mais. E não é verdade que tivesse sido uma ação espontânea ou descontrolada, e o relatório da Amnistia Internacional indica, enfim, fontes de informação que permitem perceber que não foi nem espontânea nem descontrolada. O massacre foi preparado com semanas de antecedência pelo Estado, pelo MPLA. A polícia distribuiu armas pelos apoiantes do MPLA, foram feitas listas de gente a abater, organizados grupos armados para cometer o massacre. Muitas das vítimas, aliás, terão sido simplesmente selecionadas por serem de etnias que apoiavam a UNITA, como, por exemplo, os Ovimbundo, que, aliás, é o maior grupo étnico de Angola, com quase 40% da população. E, portanto, o massacre teve um caráter, digamos, racial e abrangeu famílias inteiras. Foram massacrados homens, mulheres e crianças. Foram atacadas igrejas protestantes, porque muitos dos protestantes em Angola são Ovimbundo, enfim, a maior parte da população angolana é católica, cerca de 56%, 23% é protestante, e muitos destes protestantes são ovibundo, e portanto foram também as igrejas protestantes alvejadas pelas forças organizadas pelo MPLA para este massacre. É de facto curioso que a imprensa portuguesa lembra sempre o massacre de 27 de maio de 1977 contra os dissidentes de esquerda do MPLA, mas esquece sempre o massacre de 31 de outubro de 1992 contra os ativistas e os apoiantes da UNITA e os Ovimbundo de Luanda. E repito, a minha fonte aqui é o relatório de 19 de agosto de 1993 da Amnistia Internacional, tem o título de Angola Assault on the Right to Life. Está disponível no site da Amnistia Internacional, e a Amnistia Internacional faz questão de notar que o contexto de conflito armado não justifica aquilo que se passou em Luanda, isto é, execuções extrajudiciais e massacres de civis desarmados. E este é um relatório muito equilibrado, porque também incrimina a UNITA, que também cometeu assassinatos nas áreas que então, no outono de 1992, tinha sob seu controle em Angola. Portanto,
e é evidente que José Eduardo dos Santos, em 1992, não podia estar distraído.
Exato, não devia estar completamente a leste
daquilo que estava a acontecer.
José Eduardo dos Santos pode não ter mandado matar antigos camaradas do MPLA, como fez Agostinho Neto, mas pelo menos deixou que matassem os adversários da ditadura angolana em setembro de 1992 e em grande escala. É verdade que ele mais tarde aceitou a UNITA e até outros movimentos como parte de um regime pluripartidário, mas isso só foi depois de ter destruído militarmente a UNITA, ter assassinado o seu líder, Jonas Savimbi, isto é, só quando teve a certeza de que a UNITA não representava um desafio sério ao poder do MPLA. Portanto, José Eduardo Santos não foi o ditador de uma ditadura ou não foi o ditador que não matou, ele foi o ditador de uma ditadura especialmente sanguinária, que matou e matou muita gente, e aliás muito mais gente do que outras ditaduras que são geralmente e justamente condenadas por isso.
Uhum. Muito bem. Então, mas nós estávamos de qualquer forma no início a falar de um miúdo que, apesar de tudo, era um miúdo pobre, de Luanda. Como é que foi essa ascensão de José Eduardo dos Santos até à presidência de Angola?
A história é um bocadinho misteriosa e não é muito clara. Aquilo que parece, quando se lê as várias fontes, é que provavelmente terá havido ali uma tentativa de fazer uma história, fazer uma biografia conveniente para o líder do MPLA. E, portanto, há rumores, alguns deles registados na imprensa, outros em publicações de redes sociais, sobre as verdadeiras origens de José Eduardo dos Santos. Isto é, de onde é que ele vinha, quem é que era a família, quem era...
isso não, não é não um filho de um calceiro?
Parece, enfim, não vi desmentido que não fosse o filho de um calceteiro. Resta saber o que é que significava um calceteiro em Luanda, em 1942, nós estamos a falar, parece-me, de um empregado da Câmara Municipal de Luanda, de um funcionário da Câmara Municipal de Luanda, que podia ter, portanto, responsabilidades sobre calçadas, porque depois também vi o pai do José Eduardo Santos descrito como pedreiro ou como carpinteiro, portanto, daí até mestre de obras, pequeno empresário, não se percebe. Quer dizer, estou a dizer isto porque no passado, por exemplo, no século XIX português também, por vezes, temos indivíduos descritos como alfaiate ou pedreiro, e aquilo que estamos a falar, por vezes, é de empresários, isto é, que empregam dezenas de pessoas e a quem é chamado alfaiate. Isto é, o dono de uma grande alfaiataria em Lisboa pode ser chamado um alfaiate, e nós imaginamos imediatamente um artesão ali a cortar tecido e a cozer coisas, e afinal é um homem riquíssimo com uma empresa em que emprega imensa gente, por exemplo. Quer dizer, não estou a dizer que seja o caso, mas, quer dizer, não sabemos exatamente o que é que isto pode significar. Agora, significa alguma coisa, significa que ele não é da população mais pobre de Angola. Estamos a falar de um funcionário de uma Câmara Municipal, de alguém que está associado ao poder, chamado ao poder colonial, ao poder europeu, quer dizer, e portanto já não é propriamente alguém que esteja no mato, analfabeto, que não fala português, pobre...
A viver numa palhota.
A viver numa palhota, isto é, estamos a falar de alguém que está a viver na cidade, que é funcionário, que tem um emprego, que é funcionário de uma... da Câmara Municipal, e portanto já não estamos a falar exatamente...
E que permitiu alguma educação ao seu filho,
é isso? Sim, porque aquilo que depois vemos deste filho dos pobres é que ele, ele vai frequentar um dos grandes liceus do ultramar português, que é o Liceu Salvador Correia, em Luanda. Tem umas instalações magníficas, quando o José Eduardo dos Santos agora foi recuperado, e portanto há fotografias na internet, podem ver, é um verdadeiro, um edifício enorme, quer dizer, hoje é uma escola normal, isto é, de formação de professores em Luanda, mas é um edifício enorme. Ele frequenta esse liceu, e isso é sinal, embora depois haja histórias também contadas na imprensa sobre as dificuldades que ele teve para aceder ao liceu, a verdade é que ele frequentou o liceu, isto é, frequentou o liceu, e o liceu só era frequentado por uma pequena minoria em Angola. Portanto,
uma família integrada, portanto, no sistema.
Ele nitidamente está numa família integrada no sistema, está assimilada, como aliás era o termo que se usava em relação a estas famílias em África, que estavam aculturadas, isto é, estavam identificadas com os poderes europeus,
falavam
português, tinham costumes portugueses, vestiam-se à europeia, etc., viviam numa cidade, e o filho frequentava o liceu. Portanto, aliás, sobre José Eduardo Santos, aliás, sobre a sua família, há rumores que correm na internet sobre qual é verdadeiramente essa família. Há quem diga que ele é um Van Dunen, isto é, que o nome dele seria José Eduardo Van Dunen dos Santos. Alguma imprensa portuguesa, por exemplo, recolhe essa versão. Ora bem, os Van Dunen eram uma das famílias mais influentes, uma família de mestiços, descendentes de um mercador holandês do século XVII, pelo menos é a história que se conta, mas é uma das famílias crioulas mais importantes de Luanda. E, portanto, se por acaso isso for verdade, não estou a dizer que seja, não fiz a investigação, notei apenas que isso era referido, pode ser referido apenas para dar a entender que José Eduardo Santos fazia parte de uma elite e que, portanto, destruíram um bocadinho o mito que ele vinha de baixo, digamos, de uma família pobre.
Mas era um mestiço?
Essas seriam, bem, se for um Van Dunen, seria, porque os Van Dunen são descendentes de um holandês claro. do século XVII, portanto, são... Luanda é, até aos anos 40, dominada por estas, uma série de famílias crioulas, que são as verdadeiras famílias, digamos, que representam quase que o poder, a base do poder colonial, e que vão ser também depois a base dos movimentos, dos movimentos independentistas e da formação, por exemplo, de um partido como o MPLA. Todo o resto da história, mas agora todo o resto da história que é contada em relação a José Eduardo Santos, isto é, o seu gosto pelo futebol, o seu gosto pela música brasileira, isto é, dá a entender de alguém que está mesmo integrado nesta sociedade europeia e que provavelmente estaria destinado, não fosse depois o processo de separação e de independência nos anos 50 e 60, a ser recrutado para a administração europeia ou ter o emprego numa empresa europeia em Angola que está a passar por um período de grande expansão económica desde os anos, aliás, desde a Segunda Guerra Mundial e depois nos anos 50 e 60. E são pessoas destas, e agora isto é, que são pessoas como José Eduardo Santos, os chamados assimilados, que são a base dos movimentos independentistas dos anos autonomistas ao princípio e depois independentistas dos anos 1940, 1950, 1960. Portanto, estes movimentos não tiveram como base a resistência de tribos ou de unidades políticas tradicionais à chegada dos poderes europeus, como tinha acontecido no século XIX. No século XIX tinha havido guerras a essas sim podemos chamar propriamente coloniais, isto é, da ocupação colonial do território, em que os poderes europeus tinham encontrado a resistência de unidade de reinos, de tribos que existiam e que resistiram à intrusão destes estrangeiros. Portanto, isso é uma situação completamente diferente da que se vai passar nos anos 50, 60 do século XX. Em meados do século XX, são estes jovens já integrados na sociedade colonial europeia, educados em escolas europeias, alguns deles até formados em universidades da Europa, como Agostinho Neto, por exemplo, são eles que vão protagonizar, que vão organizar esta resistência esta tentativa de substituir os poderes europeus nestas colónias. E aquilo que eles representavam, portanto, já não era propriamente uma vontade de independência ou autonomia das populações locais, dos territórios colonizados, mas a vontade de uma nova elite, esta elite de assimilados, ou também uma elite de crioulos, porque às vezes os crioulos recusavam ser assimilados. Em Angola há histórias de muitas destas famílias crioulas, como os Van Dunen, os Pinto de Andrade, os Mingas e outros. Nos anos 20 e 30, quando é criado o Estatuto de Assimilado, eles recusarem isso porque eles acham que são portugueses, não são nada assimilados, são descendentes de europeus, são portugueses e, portanto, eles distinguem-se entre eles por saberem se, por vezes, se há escravos na sua ascendência. Portanto, quando não há escravos, ainda se sentem mais importantes. Portanto, isto quer dizer que os europeus tiveram de quem eles descendem tiveram relações com africanos livres, ou africanas livres, na maior parte dos casos, e portanto eles descendem dessa relação, portanto sentem-se, enfim, superiores, e portanto reagiram mal à ideia de poderem ser considerados assimilados. Não são nada assimilados, isto é, eles faziam parte da cultura da assimilação, local, quer dizer, da grande dessa cultura. Mas são eles que vão protagonizar nos anos 50 e 60 estes novos movimentos independentistas. Aliás, muitos deles até estão integrados na própria cultura da oposição de esquerda anti-salazarista portuguesa, como era o caso de Agostinho Neto, que hoje está próximo, ou até talvez a ser militante do Partido Comunista Português. A ideia deles é fazerem em África nações e estados como as nações e os Estados europeus. Portanto, essa é a ideia deles. Portanto, não é defender unidades políticas tradicionais, nem a autonomia das tribos que existiam no território angolano. Isso também não, olhavam para isso com o mesmo desprezo com que olhavam os europeus. O que eles querem é fazer nestas colónias, feitas de populações diversas, nações e estados como os europeus. É o novo objetivo destas camadas da população de que José Eduardo dos Santos saiu.
Certo. Tu estavas a explicar, Rui, que o desejo destes ditos assimilados, na verdade, era reconstruir as instituições como as conheciam na Europa, mas agora em África.
É, aliás, muitos deles até eram funcionários precisamente da administração portuguesa e até mantinham uma, digamos que tinha, era uma espécie de uma pequena aristocracia burocrática, porque aquilo dava-lhes um grande estatuto, eles estavam associados ao poder europeu e, portanto, exerciam verdadeiramente influência e as histórias que se conta deles é que, por exemplo, tinham uma tendência para se vestir muito bem, quer dizer, vestir-se à europeia, muito bem vestidos, muito corteses, educados, aliás, tudo aquilo que José Eduardo dos Santos, digamos, até veio a representar.
Isto é e nas suas viagens a Portugal.
Isto é alguém perfeitamente integrado na cultura portuguesa. Aliás, aquilo que eles vão fazer em Angola é, digamos, até quando depois assumem o poder, depois de 1974, é portuguesar ainda mais Angola. Hoje em dia, 71% da população fala português e 39% da população de Angola tem português como primeira língua. Isto é muito mais do que em 1974, mas muito mais.
Ou seja, Angola é mais português a nível da língua.
Angola é muito mais, fala muito mais português agora do que falava quando os portugueses lá estavam. Até pelas campanhas de escolarização, certo. Que entretanto o novo poder ainda há uma grande taxa de analfabetismo, salvo erro, cerca de 30%, mas é uma taxa de analfabetismo muito menor do que aquela que existia nos anos 60 do século XX.
Mas a influência ocidental não se fazia, não era apenas a nível das instituições, era também a nível das ideias, não é?
A nível das ideias, e quando falamos de influência ocidental, falamos, já referi aqui, a oposição de esquerda anti-salazarista em Portugal, em que muitos deles se vão integrar ou pelos quais passam e que os deixam também entusiasmados com as ideias de uma parte dessa oposição, que são ideias de mais do que democratizar Portugal, fazer uma revolução socialista em Portugal, isto é, tornar Portugal um Estado socialista a exemplo das ditaduras comunistas do leste e da União Soviética, é nitidamente o projeto do Partido Comunista Português em Portugal, e é também o projeto de muitos destes novos independentistas em Angola a partir dos anos 50.
Por exemplo,
Agostinho Neto. Querem uma revolução tipo soviético, a estatização das terras, uma ditadura de partido único. Aliás, eles têm desde cedo o apoio da União Soviética e da China Comunista. José Eduardo Santos pôde por isso. José Eduardo Santos sai de Angola aparentemente, eu estou a dizer sempre aparentemente, porque, repito, a história não está completamente confirmada e às vezes uma parte da legitimidade que alguns destes líderes procuram para exercer o poder tem a ver com as suas biografias, isto é, com o facto de terem, por exemplo, participado desde cedo na revolta contra os portugueses, etc. O que quer dizer que por vezes a biografia indica que terá sido mais cedo ainda do que foi. Quer dizer, portanto, mas vou dar como bom que ele sai no fim de 1961, que é a história que é contada, portanto, é o ano em que começa, digamos, a guerra em Angola, e no fim de 1961 ele vai-se embora, fixa-se no Congo Brazzaville, portanto, um estado já independente de fronteira com o antigo Congo francês, fronteira com Angola, e a partir daí, em 1963, vai estudar na União Soviética. aliás, no Azerbaijão, onde tira um grau de engenharia, e está na União Soviética.
E também encontra a sua primeira mulher.
E casa com a sua primeira mulher, exato. Portanto, ele está lá entre 1963 e 1969, portanto, um longo período de tempo. Quer dizer, só volta à África, ou só terá voltado à África em 1970. A sua biografia diz que ele lutou na guerrilha em Cabinda, mas mesmo assim a biografia admite que ele o fez como técnico de comunicações, o que quer dizer, portanto, que nunca foi um operacional,
um
combatente do mato. Depois de 1974, quando, enfim, no momento depois do 25 de abril de 1974, quando as forças armadas portuguesas decidem retirar da África, e decidem retirar da África, entregando o poder a estes partidos independentistas que tinham combatido as forças armadas portuguesas na década anterior. Portanto, estes partidos tiveram a sua oportunidade, portanto, de estabelecer as suas ditaduras marxistas-leninistas, Angola, Moçambique, na Guiné-Bissau. Estas ditaduras foram desastrosas, como aliás foram noutras partes do mundo. No caso de Angola, também pela saída de quase toda a população europeia, cerca de 350 mil pessoas, portugueses europeus, que viviam em Angola em 1974, vai-se tudo embora, o que quer dizer que Angola perde
toda a sua população mais qualificada.
Sim,
não?
Numa situação colonial era a população mais qualificada. Agora, estas ditaduras, além de toda aquela repressão que já é inerente à ditadura de partido único, elas são ditaduras especialmente sanguinárias por duas razões. Primeiro, porque estes partidos independentistas, como era o MPLA, o Movimento Popular para a Libertação de Angola, a que José Eduardo dos Santos pertencia, estes partidos independentistas estavam naturalmente divididos entre muitas frações ideológicas. Aliás, isto era típico da esquerda comunista europeia, quer dizer, estas várias frações, várias correntes, dissidentes umas das outras. O MPLA, e o MPLA especialmente. E porquê? Porque em 1974 o MPLA quase não existia. O MPLA tinha sido destruído militarmente pelos portugueses em 1972-1973, portanto não tinha praticamente presença militar em Angola, portanto, tinha sido eliminado pelas forças armadas portuguesas e tinha, até por causa disso, tinha sofrido depois muitas cisões políticas, por exemplo, da chamada Revolta Ativa de Daniel Chipenda, que tinha saído do MPLA e tinha levado muita gente com ele. E isto quer dizer que quando o MFA, o Movimento das Forças Armadas, depois do 25 de Abril, consentiu na entrada dos partidos armados independentistas nas cidades, veio a FNLA, a Frente Nacional de Libertação de Angola, que era ativa na fronteira entre Angola e o Zaire, enfim, basicamente era muito apoiada pelo Zaire, veio a UNITA, a União Nacional para a Independência Total de Angola, ativa mais no leste e no sul, liderada por Jonas Savimbi, e o MPLA também apareceu, mas o MPLA, de facto, não tinha muita gente para mostrar nessa altura. Então, o que é que fez?
Como é que chegou à frente, então?
Basicamente, chega à frente integrando os mais variados movimentos urbanos de esquerda que tinham aparecido em Angola e em Luanda e outras cidades angolanas, como apareceram, aliás, em Portugal, logo depois do 25 de Abril. E, portanto, o MPLA foi-os integrando como, digamos, para constituir-se, para ganhar massa, para ganhar massa nestas cidades. O que quer dizer, quando depois o MPLA toma o poder, em 1975-1976, a direção do MPLA tem a necessidade de eliminar esta pluralidade em cima da qual se tinha constituído. E, portanto, aliás, até porque esta pluralidade de correntes e de personagens, etc., tinha apoios externos, por vezes. Por exemplo, a fração aquilo que a direção do MPLA chama depois fração de Nito Alves. Nito Alves está aparentemente, ou tem aparentemente, boas relações com a União Soviética, por exemplo. Isto tem um apoio soviético. E, portanto, é perigoso, quer dizer, estas são correntes dentro do partido que têm poder. E, portanto, é preciso... aqueles que comandavam o partido, Agostinho Neto e o seu grupo, sentiam mesmo necessidade de os iluminar para ganhar o controle do MPLA e do Estado, enfim, e do Estado que, entretanto, eles tinham conquistado. E foi isso que aconteceu em 27 de maio de 1977. Já tinha começado antes com outras organizações, como a Organização dos Comunistas de Angola, que também já estavam a ser presos antes do 27 de maio de 1977, mas nessa altura é o momento em que eles tratam de os eliminar. Aliás, eles tratam de os eliminar a eles e depois, ao mesmo tempo, reivindicar aquilo que eles... ou clamar para si aquilo que eles reivindicavam, que era o Nito Alves queria um partido marxista-leninista, depois o Agostinho Neto ilumina Nito Alves, e tudo, mas torna o MPLA um partido marxista-leninista. Quer dizer, portanto, há ali um jogo para... enfim...
Mas parece a ascensão do MPLA entre 74 e 77, a próprios políticos portugueses tiveram que ter algum papel fundamental, ou não?
Não, é fundamental. O MPLA é muito formado pelo apoio do MFA em Angola a partir de 1974. Os oficiais portugueses, de facto, identificam-se muito com um partido, com dos três partidos independentistas principais, FNLA, MPLA e UNITA. O MPLA tem uma predominância destas famílias crioulas das cidades angolanas, que são as famílias mais aportuguesadas, aliás, são verdadeiramente famílias portuguesas, podemos dizer assim. Portanto, digamos que é entre os três, dos três movimentos, é o mais português, digamos assim. E depois também é o movimento de uma esquerda que tem como modelo a União Soviética e, portanto, que tem também mais em comum com a esquerda que está no poder em Portugal, ou que tem mais influência no poder português e nas Forças Armadas Portuguesas em 1975, durante o PREC, enfim, o Partido Comunista e outros grupos de esquerda que também se revêem no MPLA. Certo. E, portanto, as Forças Armadas Portuguesas são, de facto, na transição de 1974-75, um grande apoio do MPLA. Eles, enfim, a desculpa que dão a alguns dos oficiais é que ajudaram o MPLA só para equilibrar, porque estava muito mais fraco do que os outros partidos e, portanto, eles ajudaram para equilibrar, mas, de facto, é um apoio bastante importante. E que ajuda o MPLA a afirmar-se, depois também com o apoio cubano e com o apoio da União Soviética, mas sobretudo cubano, a afirmar-se em 1975 como um movimento mais forte. Mas agora estamos a falar
desde as purgas de 77 até 79, aconteceu alguma coisa? Até 79, portanto, já Eduardo Santos chegar ao poder, aconteceu o quê?
A purga deixou marcas no MPLA, isto é, porque eles depois, os líderes, os dirigentes do MPLA estão nos anos seguintes, enfim, não foi exatamente pedir desculpa, mas ficaram um bocadinho eles próprios com dúvidas em relação a... E, portanto, em relação àquilo que tinham feito em 1977, e, portanto, é possível que em setembro de 1979, quando Agostinho Neto morreu, José Eduardo Santos tenha sido escolhido, em grande medida porque ele era, nessa altura, era jovem, tinha 37 anos, relativamente, ele tinha sido ministro dos negócios estrangeiros, mas era relativamente desconhecido, não era um nome assim muito, enfim, não era Lúcio Lara, nem Ico Carreira, que eram os nomes mais conhecidos da direção do MPLA, além de Agostinho Neto, mas provavelmente trabalhava no Departamento de Relações Internacionais, portanto estava ligado às relações internacionais do MPLA, que é fundamental para o MPLA essas relações internacionais predominarem em Angola, mas também provavelmente porque era preciso colocar no poder alguém que não parecesse ter as mãos sujas do sangue de 1977, como os outros dirigentes do MPLA que tinham dirigido a purga com Agostinho Neto. E, portanto, é provável que ele tenha sido escolhido também por essa razão. Mas, portanto, uma das razões para estas ditaduras, para a ditadura do MPLA ter este aspecto sanguinário era esta, era a base plural na qual tinha sido constituída em 1975, 76.
Precisava ser
uniformizado. E isso, aquilo precisava de ser ordenado, disciplinado, e portanto isso foi feito com sangue, foi feito brutalmente por Agostinho Neto e por aqueles que o rodeavam. Em segundo lugar, tem a ver, obviamente, com a maneira como o MPLA chegou ao poder. O MPLA não chegou ao poder por eleições livres, nunca houve nunca existiram em Angola em 1974-1975, estavam previstas, mas não chegaram a acontecer. Chegou na base de uma guerra civil em 1975-76, que deu origem a uma ditadura de partido único. E é uma ditadura de partido único que é imediatamente identificada pelos seus adversários como uma minoria. Esta minoria dos mestiços, dos crioulos, dos assimilados da cidade. E repare, isto era uma minoria em Angola, quer dizer, não era a maioria da população angolana. Os mestiços são, hoje em dia, cerca de 2% da população angolana. Certo. Agora, claro, são os... em 1974 eram dos... com mais acesso ao poder, com mais qualificações, com melhores relações, estavam nas cidades, sim, e, portanto, podiam ser a direção de um partido como o MPLA. E, nesse aspecto, a independência de Angola tem alguma coisa a ver, como já foi chamada a atenção, por exemplo, o Ricardo Soares de Oliveira, no seu livro sobre Angola, publicado em 2015, tem alguma coisa a ver com as independências da América Latina no século XIX, onde na América Latina as novas repúblicas independentes também foram dirigidas por mestiços, por crioulos, os chamados crioulos, isto é, descendentes de europeus já nascidos na América, e não propriamente pelas massas dos indígenas. Quer dizer, os indígenas ficaram, as independências foram feitas pelos crioulos. E é um bocadinho que vai acontecer, o que acontece em Angola em 75 e 76, e pode-se dizer isso devido à influência destas famílias no MPLA. É de facto uma influência muito grande, e isso permite à UNITA, que o MPLA expulsou de Luanda em 1975, de erguer, a partir de 1976, contra a ditadura do MPLA, uma guerrilha rural de tipo nacionalista. Isto é, a UNITA continua a lutar pela independência contra este partido que eles identificam como um partido de uma minoria europeizada e apoiada por poderes estrangeiros. De facto, o MPLA tem um apoio maciço de Cuba e da União Soviética, mas é curioso que tenha, em meados da década de 80, já tivesse perdido o controle de cerca de um terço do território angolano. Isto é interessante, quer dizer que o MPLA, apesar do apoio cubano, não conseguiu controlar o território de Angola, tal como as Forças Armadas Portuguesas tinham conseguido até 1974. Em 1974, praticamente não há guerra em Angola, isto é, as Forças Armadas Portuguesas controlam praticamente todo o território. O MPLA, até o ano 2002, até já o século XXI, nunca conseguiu fazer isso em Angola. Isto é, teve sempre grandes partes do território que não conseguiu controlar. Portanto, digamos que a retirada portuguesa em 1974-75, o que significou foi a generalização da guerra a todo o território de Angola e não o fim da guerra, isto é, mas sim a generalização.
E uma guerra civil.
Era uma guerra civil que, do ponto de vista da UNITA, da oposição, era uma espécie de nova guerra colonial. Aliás, de quase todos os conflitos em África... tem essa dimensão, porque de facto só houve descolonização do ponto de vista europeu, isto é, do ponto de vista europeu, a retirada dos europeus, sim, houve uma descolonização, mas do ponto de vista das populações locais, quando, por exemplo, os antigos colonos europeus são substituídos por minorias, às vezes com uma... enfim, com uma definição étnica muito clara, muito óbvia, que não se identificam com a maioria da população. Para essa maioria da população, eles continuam a ser governados por gente que para eles são estrangeiros. E, portanto, continuam a estar numa situação muito igual à que estavam quando estavam lá os europeus. Isto é, portanto, do ponto de vista europeu houve descolonização, do ponto de vista das populações locais provavelmente não há descolonização nenhuma. É a substituição de um poder colonial por um outro poder colonial, em que, por acaso, o novo poder colonial é protagonizado por, enfim, quadros... que têm um enraizamento local, isto é, que são descendentes às vezes são descendentes de europeus, mas estão certo. Localmente, ou então são apenas membros de um determinado grupo étnico que certo. Compete com outros étnicos.
Que é basicamente a história das colónias europeias em África.
É essa a história, quer dizer, portanto, aliás, depois também Estado, Não há propriamente o Estado que há em Angola até ao século XXI, é o MPLA, é o partido. Uhum. Só um exemplo, até 2014 os governadores de província eram também por inerência os primeiros secretários locais do MPLA. Portanto, as duas posições, isto é uma posição de Estado, supostamente de Estado, governador de província, e supostamente partido, secretário do partido localmente, são iguais, quer dizer, são as mesmas, estão ligadas, portanto, não há diferença entre o Estado e o partido. E, de facto, o MPLA apodera-se do poder em grande medida por causa do seu apoio externo. Já falámos aqui do apoio, da proteção que lhe deu o movimento das Forças Armadas português. A partir de 1975, o MPLA passa a assentar o seu poder num exército de ocupação cubano que tem 37 mil homens em 1982, que chega aos 60 mil homens em 1988. Os cubanos tiveram um exército de 60 mil homens em Angola, com mais 11 mil conselheiros soviéticos. Portanto, é uma força muito maior do que tinha sido o contingente europeu do exército português em Angola antes de 1974, cerca de 30 mil homens. Portanto, os cubanos chegaram a ter o dobro disto. Aliás, mais cubanos morreram em combate em Angola entre 1976 e 1991 do que os portugueses entre 1961 e 1974. E, portanto,
é sério, isso é muito impressionante.
Até porque o nível de combates é muito superior. Porque o MPLA tem o apoio dos cubanos, a UNITA tem o apoio da África do... África do Sul do tempo do Apartheid, e, portanto, as batalhas são batalhas quase convencionais, entre tanques e artilharia pesada, estamos a falar de uma guerra convencional dos dois lados. Estão fortemente armados, com aviação dos dois lados, etc. Portanto, isto não estamos a falar da guerrilha de mato que havia, que os portugueses fizeram antes de... ou combateram antes de 1974. Bem, eu aqui já descrevi, portanto, esta guerra em Angola, que muita gente interpretou nos anos 80 do século XX como ou uma guerra à volta do domínio branco na África do Sul, não é? Uma vez que a África do Sul estava envolvida no conflito angolano, tinha tropas em Angola, os cubanos tinham tropas, a África do Sul tinha também tropas, ou então, e portanto, isto parecia ser um conflito regional mais alargado à volta da África do Sul, do regime do Apartheid. Também havia quem visse a guerra em Angola como parte da Guerra Fria, o conflito entre os Estados Unidos e a União Soviética, uma vez que o MPLA dizia que era um partido marxista-leninista e era apoiado pela União Soviética e por Cuba. A UNITA dizia que era anticomunista e era apoiada pelos Estados Unidos e pela África do Sul. Portanto, parecia um conflito clássico da
Guerra Fria. Quando tu dizes dizia, porque parece que era apenas uma questão quase operacional.
Quer dizer,
para
dizia
se encaixarem nos blocos internacionais.
Pois, é o que dá, a evolução. Por exemplo, a UNITA também tinha sido apoiada pela China comunista nos anos 60 e até era uma espécie de, quando chegou a 74, às vezes vista como uma força maoísta. Quer dizer, portanto, claro, mais tarde, quando tem o apoio dos Estados Unidos e da África do Sul, torna-se uma força anticomunista. E o MPLA também vai ter transformações, como diremos já daqui a pouco. Portanto, o que aconteceu foi que, quando chegamos a 1991, a União Soviética acaba e depois acaba o sistema de apartheid na África do Sul, toda a gente julga que vai acabar a guerra em Angola. Essa guerra em Angola era apenas um reflexo da guerra entre a União Soviética, da Guerra Fria, ou deste conflito à volta do apartheid, do regime racista sul-africano. Enfim, tendo acabado a Guerra Fria, tendo acabado o apartheid, então já não haveria guerra em Angola. E portanto, digamos que é a expectativa que há em 1990-91. Ora bem, a guerra não acabou. Há uma série de tentativas de processo de paz na década de 1990, mas, pelo contrário, tornou-se muito mais violenta, muito mais destrutiva, porque tinha, de facto, razões internas. E essas razões internas estavam no domínio exclusivista do poder pelo MPLA. E posto isto, acho que é importante dizer que se a UNITA de Jonas Savimbi, por aquilo que sabemos da história da UNITA de Jonas Savimbi e pela maneira como nos territórios onde a UNITA de Jonas Savimbi dominava, o que é que se passava, temos de dizer que se a UNITA de Jonas Savimbi tivesse prevalecido, muito provavelmente a história de Angola não teria sido muito diferente, uma vez que era tão ditatorial e tão violenta como o MPLA e também responsável por muitos crimes. Aliás, nesta década de 90, no princípio da década de 90, as Nações Unidas têm alguma responsabilidade e grave responsabilidade naquilo que acontece, porque não conseguiram, em 1991-92, não conseguiram garantir a execução dos acordos de paz, especialmente no que dizia respeito ao desarmamento dos partidos do MPLA e da UNITA, e mesmo assim decidiram avançar com as eleições em setembro de 1992. O que quer dizer que o que deu foi que os resultados das eleições foram apenas um motivo para a guerra recomeçar. Isto é porque os partidos estavam armados e, enfim, aquele que perdeu não gostou, aquele que ganhou teve receio do que é que o que perdeu ia fazer e houve ali uma lógica, imediatamente uma nova lógica de guerra. É preciso dizer que nos seus 38 anos de poder, José Eduardo dos Santos só foi votado em 29 de setembro de 1992, na primeira volta de umas eleições que nunca tiveram segunda volta. José Eduardo dos Santos esteve nessa primeira volta, 49. Angola era uma das grandes fontes de divisas de Cuba, nos anos 70, 80, princípio da década de 90. Já aqui falei do livro do Ricardo Soares de Oliveira, o livro chama-se Magnífica e Miserável, Angola desde a Guerra Civil. Ele foi publicado em 2015 e o Ricardo Soares de Oliveira no livro explica muito bem como é que a direção do MPLA soube isolar o negócio do petróleo, isto é, isolar de influências dentro da Angola, de modo a funcionar bem. Portanto, era um negócio que tinha só na Angola e funcionava bem. Enfim, os rendimentos depois daquilo é que eram desviados, mas o funcionamento era garantido, era muito profissional, era muito garantido. Porquê? Porque era fundamental para manter a guerra e manter o poder do MPLA em Angola. O que acontece na década de 90 é que o MPLA, a União Soviética acabou, até o MPLA larga a bagagem ideológica, isto é, larga o marxismo, leninismo, enfim, sem grandes problemas. Em 1993, os Estados Unidos retiram o apoio à UNITA e reconhecem o MPLA como o governo de Angola. E o que mantém a partir daí a coesão do partido é aquilo que, enfim, a maior parte dos, de quem estudou Angola diz. O que mantém a coesão do partido é, aquilo que temos de dizer, é a apropriação pela elite política dos recursos do país, a começar pelos do petróleo.
E pela família Eduardo dos Santos.
Aliás, como os ex-comunistas fizeram na Rússia, pós-comunista, enfim, também há esta apropriação do Estado por aqueles que até então tinham estado à frente do Estado, e isso é orquestrado nitidamente pelo Presidente da República, José Eduardo dos Santos. Ele aparentemente deve ser muito bom nisso, em dividir, enfim, em ficar com uma parte, aparentemente, e dividir de maneira a contentar uma elite que,
de
militares que se tornam todos milionários, isto é, que estes comandantes militares depois acabam todos por se tornar milionários, e isto num país em que metade dos 25 milhões de habitantes, de acordo com o recenseamento de 2014, agora já devem ser muito mais, mas metade dos 25 milhões de habitantes, segundo, enfim, as estatísticas, vivem com menos de 1,9 euros por dia, menos de 2 euros por dia. São 25 milhões de habitantes, uma grande parte está acumulada nas cidades. Isto por causa da guerra. Isto é, são 41 anos de guerra entre 1961 e 2002 e de guerra especialmente destrutiva e generalizada a partir de 1975-76, isto é, depois da saída dos portugueses. E o que isso fez foi uma grande parte da população afluir às cidades. Luanda, em 1974, tinha 475 mil habitantes, em 1974. Hoje tem 8 milhões de habitantes.
Bom, 16 vezes mais.
E tem... Um terço da população de Angola vive na área metropolitana de Luanda. Repare, isto é um país com 1,2 milhões de quilómetros quadrados. Quer dizer, isto é, vive em cerca de mil quilómetros. Isto é um terço da população vive ali em cerca de, penso, salvo erro, cerca de mil quilómetros quadrados ali na área metropolitana de, enfim, naquilo que é considerada a área metropolitana de Luanda, com todos os problemas que derivam de uma acumulação de população deste tipo. Portanto, é um país com uma das mais baixas esperanças de vida do mundo, com uma das mais altas taxas de mortalidade infantil, portanto, em que a única coisa boa é, desde 2002 é não haver guerra. Quer dizer, isto é, pelo menos desde 2002 não há aquela guerra anterior. Portanto, este foi o país que José Eduardo dos Santos e o seu MPLA fizeram.
Muito bem, e assim termina mais esta edição de E o Resto é História. Nós voltamos para a semana. Até lá. As
armas e os barões. E o resto é história.
É apenas fumaça!
Um incêndio que lavra ainda na zona do Chiado.
Que faz um filho, fala o rosto. Vermelho, vermelho, tráfico de carne, fogo de amor.
Quer transformar este país numa ditadura.
Não.
Com João Miguel Tavares e Rui Ramos.
Este podcast é patrocinado por Staples. Leva a empresa para a frente.